é um trabalho conjunto, né, do poder público, da população, da comunidade em geral. É, a senhora estava falando, professora, as pessoas se preocupam muito hoje com cobranças do poder público em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança, e sempre o meio ambiente, quando se fala em meio ambiente, as pessoas não entendem, né, a profundidade do que é o meio ambiente para um município. Vamos falar aqui até em nível pequeno, numa cidade do porte de Cascavel. As pessoas não entendem isso, né?
Não, e isso a gente fala em relação à água e em relação ao lixo, né? Então, o importante é assim, eu recebo água na minha torneira, eu vou reclamar se a água não estiver de acordo. É, eu recebo, eu pego meu lixo, separo, jogo lá fora e não quero saber se, né, o que vai acontecer. O importante é que ele saia de dentro da minha casa, né? Então, uma vez a gente fez uma ação aqui na Univel mesmo e jogou os lixos todinhos no bloco 4, lá no chão. E enchemos de lixo lá reciclado. Foi incrível o impacto, assim, eles ficaram nervosos, teve pessoas que ficaram nervosas com a situação, né, alguns alunos e professores, a maioria, né, todos, falaram, nossa, que legal, mas teve alguns que ficaram nervosos, e por que que eles ficaram nervosos? Porque o lixo nos incomoda, mas quando que ele nos incomoda pelo aspecto dele? Ele nos incomoda quando ele está dentro da nossa casa, quando ele está no nosso caminho, quando ele está na nossa visão, né, a dita poluição ambiental. Como ele não está na nossa visão, então, tudo bem, né? E aí, o que acontece? A população não pensa de onde vem a água e para onde vai a água. Muita gente não para para pensar que a água que sai lá no vaso sanitário, né, vai parar onde? Numa estação de tratamento, e essa água depois vai voltar para o rio. Ela não some, né? Essa água vai voltar para o rio. Ela vai ser tratada, mas ela vai voltar para o rio. E isso não existe, essa consciência. Não, o que acontece? A pessoa nem sabe o que acontece com a água que vai do vaso sanitário. Né? Ela não entende esse ciclo. Né? E a gente, então, precisa conscientizar mais a população sobre isso, sobre como o que acontece com a água desde que sai de dentro da sua casa, e também como essa água vem parar, quais os custos desse tratamento dessa água. Quanto mais poluída a água tiver, mais gasto eu vou ter para tratar. Quanto menos água tiver nos rios, mais gastos eu vou ter para tratar. Se você não quer pensar na questão ambiental, que você não se importa com a árvore, com mais nada, se importe só com os custos e com a sua saúde. Já está ótimo para você entender que você não vai ter água boa para você beber e que você não vai ter saúde boa se você não ajudar a cuidar do meio ambiente. E a questão do lixo é incrível, assim, você jogou para fora, não interessa, mas acontece que esse lixo, ele pode parar, como o professor Carlos falou, em qualquer lugar, num rio, ou ele simplesmente pode ser mal gerenciado e ir parar lá, pilhas, baterias, tudo lá no aterro sanitário que não tem que ir. Né? E aí o nosso aterro sanitário começa a inchar, fica tão. E que nós temos que fazer mais e mais e mais e mais. Isso é tudo o quê? Custo ambiental de novo. Porque o custo do aterro é grande, do aterro sanitário. Não é assim lá jogar lixo e aquele. Né? Então, outra coisa, o lixo que vai para lá é dinheiro, se for reciclado. Porque esse lixo poderia estar na cooperativa gerando renda. E a cooperativa, ela precisa desse lixo. Ela implora que a população separe para que ela possa ter o recurso, a renda, e para que ela consiga arrecadar para as famílias que dependem desse lixo. Então, veja bem, a indústria precisa desse lixo também para, né, e a natureza não precisa tirar de novo os recursos naturais que são finitos. Poderia ficar o dia inteiro aqui falando dessa parte aí da falta de gestão dos recursos, dos recicláveis aí, que dão um grande lucro, na verdade, e são jogados no aterro por falta de conscientização ambiental da população, né?
Aliás, o nosso tempo é curto aqui para a gente, para falar do tanto que nós gostaríamos, mas eu já quero deixar o convite feito para a gente retornar a esse assunto, até inclusive para os dois. Falar um pouquinho aqui, a gente tem uns minutinhos ainda a respeito do lago municipal. O desassoreamento. Nós falamos aqui de quem que é a responsabilidade, o que que precisa ser feito. Nós falamos, a gente passa lá hoje e vê que realmente ali o leito do rio, embora agora as chuvas, né, tenham amenizado um pouco, mas ainda não é o suficiente. A gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para que o lago municipal, que ele volte ao normal, né?
Eu vou falar da responsabilidade, depois deixo para o Carlos falar um pouquinho sobre da responsabilidade, a responsabilidade é compartilhada. Agora, tem algumas coisas que são técnicas, por exemplo, eu gostaria de ter acesso a esses termos aditivos que foram assinados nas gestões anteriores, lá de 2014, todos esses termos aditivos que foram assinados à mercê da Câmara Municipal, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, para onde foi esse dinheiro do Fundo do Meio Ambiente, que diz que a Sanepar destinou para o município, mandou para o município, deu para o município, aí o município pagou dívida para a Sanepar anterior a 2004, uma confusão que, sinceramente, eu como bióloga não, né, não tenho acesso a esses termos aditivos todos. O que eu vejo é que anteriormente houve uma falta de fiscalização da Câmara também, das comissões de meio ambiente na época da Câmara, para ver o que estava acontecendo com tudo isso. Enfim, mas a responsabilidade em relação a isso, hoje já não adianta muito discutir. Nós vamos ter que resolver o problema. Agora, a Sanepar não pode repassar 1% dos recursos para um município do tamanho de Cascavel e achar que a gente vai recuperar as nascentes e preservar tudo com esse valor. Fazer tudo e ela simplesmente vai captar água, captar água, captar água, ganhar dinheiro com um recurso que é bem comum, porque a água é um bem comum, ela ganha o dinheiro com o recurso que é um bem comum e dá 1% para o município para ele recuperar e fazer tudo o que ele tem que fazer. Com certeza esse contrato que é de 2004, mas que teve vários termos aditivos assinados por prefeitos posteriormente, tem que ser revisto. E o dinheiro que foi para o Fundo do Meio Ambiente, para onde que foi esse dinheiro que veio para pro município? Aonde que está? Então, acho que aí é uma questão técnica que eu não tenho acesso a esses documentos, mas, com certeza, é um levantamento de tudo isso e, de agora para frente, é sentar e rever tudo isso com a Sanepar, porque, realmente, o município não vai ter condição de bancar tudo, conforme está dizendo ali num contrato de 2004, né, para 2021, de tudo que mudou, de tudo que nós impactamos no meio ambiente, complicado.
Verdade, professor.
Eu acho que a questão, voltando para a questão mais técnica de conservação de recurso hídrico, né, a gente tem que pensar sempre, a água depende de conservação, né? Então a gente tem que pensar na questão das florestas, então aí no lago tem uma floresta no entorno, conservar essa floresta, recuperar as matas ciliares, né? A questão de política pública, como a gente coloca, então pensar como que o município vai crescer, né? Então evitar, isso tem que ser um planejamento para não ter expansão sobre as áreas de bacia de abastecimento, então não pode ter expansão urbana, né? Não pode ser transformada em área urbana. Ali no próprio rio, não o Rio Cascavel, mas um rio que era afluente, o Rio Cascavel, em área urbana, ele não tem mata ciliar, então também, fora o problema, o próprio problema que a gente vê hoje no lago, a gente tem vários problemas fora o lago, né? A gente vê no lago porque é uma área que todo mundo vai visitar, mas como o Helene falou, vários rios estão com a carga hídrica menor. E isso decorre, claro, da escassez de água devido à falta de chuva, mas também a falta de preservação das nascentes, né? Então, aí tem que ter um planejamento, isso, como a Helen colocou, é compartilhado, sociedade civil, empresas, Sanepar, que hoje outra empresa que vir fazer a trabalho com água, o município, e a própria questão do próprio Estado, com o IAT, participar dessa gestão do recurso hídrico, né? Então, a gente tem que ter um planejamento, a gente não pode pensar só no curto prazo, né? Tem que pensar daqui para frente como vai ser, né? Tem coisa que não dá para resolver, que foi feito no passado, mas tem coisa que pode ser resolvida e pensar no futuro, né? Então, planejar.
Justamente, em função, como o senhor falou, professora, ali na mata ciliar desses rios, os ali, o que tem que ser feito agora é a partir de agora, já que não foi feito antes, então se fazer a partir de agora. Então, pode chover o normal, voltar ao volume normal de água, a captação pode voltar ao normal também. Mas se acontece de novo, de acontecer uma nova estiagem, né? Que já fosse falado, então não é só culpa da estiagem, mas digamos que aconteça, que a gente sofra por isso, né? As previsões aí não são tão boas para esse ano, né? No volume de chuva. Se acontece de novo, volta ao tudo normal. Quer dizer, que se não fizer um trabalho a longo prazo e começando agora, daqui a um ano a gente pode passar por tudo isso de novo.
Exatamente. Podemos estar discutindo novamente a questão do lago, que já vem eu e o Carlos participando do Coman. E eu não sei essa história do lago aí, né, Carlos? A gente pega as atas e fala, a gente participava, batia em cima dessa tecla e essa questão do lago só volta quando a população enxerga que o lago está assoreado. Tá, mas o problema está lá, que eu falei, é o iceberg, né? Você só vê a ponta, o resto está tudo embaixo lá da questão ambiental. Então, acho que é hora de sentar e replanejar tudo isso, né? E ver o que nós vamos fazer daqui para frente, para ser realmente uma nova etapa aí.
Verdade, e é papel de todos. Eu já quero deixar, reforçar mais uma vez o convite para a gente retornar, para vocês retornarem para a programação, para a gente discorrer mais sobre esse assunto, que tem muito mais para falar ainda, né, professores? A gente tem muito mais para discorrer e fazer as cobranças necessárias também para quem é de direito, né?
Exatamente, né? Aquilo que eu falei, tem várias instâncias aí que poderiam estar fiscalizando essa questão e não fizeram agora. Tem que ser feito.
Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Como já disse, reforçar o convite para que vocês retornem à programação, para a gente falar mais a respeito e torcer aí para que, daqui para frente, que as coisas, que haja uma conscientização maior, tanto do poder público quanto da população em geral.
Eu agradeço, né? É sempre um prazer vir na CBN. Adoro receber o convite de vocês, porque eu acho que é uma oportunidade de falar sobre o meio ambiente. Sempre que as portas se abrem na mídia para falar sobre o meio ambiente, a gente fica muito agradecido, porque realmente é uma questão muito recente para a população. Você fala assim, estudar matemática, eu estudei, né, muito tempo, mas estudar meio ambiente, faz pouco tempo que as pessoas se antenaram para isso, né?
Agradeço muito, então, a professora Eliane Krombauer, que é professora e bióloga, também a professor Carlos Brocardo, que também é biólogo e também tem pós-doutorado em biologia da conservação.